PSDB, o partido que cuida de gente e é a favor do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz.
O cantor e sanfoneiro Xambinho do Acordeon e o menino Juan Vitor Vaqueirinho brindaram a cerimônia de entrega do selo da Transparência 2026 a mais de 400 municípios baianos nesta terça-feira na sede do Ministério Público da Bahia. A premiação reconhece as cidades que informaram de forma voluntária os gastos com contratações artísticas e investimentos nas festas de São João por meio do painel de transparência dos festejos juninos. Enquanto São João movimenta cidades, aquece a economia e celebra a cultura nordestina, a iniciativa do painel na Bahia vem chamando a atenção em todo o país por unir festa e fiscalização. O projeto é coordenado pelo MP Baiano em parceria com órgãos de controle e entidades municipalistas. Neste ano, até o momento, o painel reúne dados de 410 municípios da Bahia e do governo do estado. Os registros apontam mais de 615 milhões de reais destinados à contratação de atrações artísticas para os festejos juninos. Criado em 2023, o projeto se consolidou como uma ferramenta de controle social e acompanhamento dos gastos públicos, como explica o promotor de justiça e coordenador do projeto, Frank Ferrari.
A expectativa para esse ano, eu acho que ela já se cumpriu com os resultados maravilhosos que nós já temos para apresentar aí à sociedade baiana e que não param de crescer. Esses resultados continuam sendo produzidos e compilados até 31 de julho deste ano, que é quando encerra a segunda etapa de coleta de dados para o painel, e aí nós poderemos sim trazer um resultado consolidado para o povo baiano. Mas até aqui nós batemos recordes aí de informação, de dados prestados, graças à cooperação de todos os envolvidos, né, dos órgãos de controle e dos entes públicos, dos municípios do estado da Bahia, e ainda estamos em evolução.
Os resultados também aparecem na economia dos cofres públicos. A adesão dos municípios ao painel alcançou números expressivos. Segundo dados apresentados durante a cerimônia, a atuação conjunta dos órgãos de controle contribuiu para a revisão de centenas de contratos e uma redução superior a 22 milhões de reais em valores inicialmente previstos. O presidente da União dos Municípios da Bahia, Wilson Cardoso, destacou o comprometimento dos gestores com a prestação de contas à população.
A Bahia sai na frente aí no momento que o Brasil está precisando de mais controle, de mais transparência. São várias ações sendo promovidas que estão fazendo com que mais receitas sobrem para os municípios aplicarem na educação, na saúde. A transparência é bom demais. É bom demais para o prefeito, é bom demais para a prefeita e é bom demais para os órgãos controladores. A Bahia é um exemplo para o Brasil.
Entre os gestores presentes na cerimônia estava o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior. O município é um dos destinos mais tradicionais do São João baiano. O prefeito ressaltou a importância da transparência para fortalecer a credibilidade das festas.
Primeiro que se colocam muito em xeque algumas pessoas o investimento que é feito no São João, nos festejos juninos como um todo. E aí a gente muitas vezes fica refém de valores, de atrações. E esse ano a UPB, ela junto com o Ministério Público, com o TCM, provocou esse ambiente de discussão, de criar critérios objetivos. E é preciso deixar muito bem claro que a gente não tinha critério nenhum. E começou a esse ano criar esse critério, que é muito importante para que nós possamos fazer grandes eventos e ao mesmo tempo manter o equilíbrio da saúde financeira do município.
Durante o evento, também foi apresentado um projeto de lei que incentiva os municípios a destinarem pelo menos 40% dos recursos artísticos para atrações ligadas às tradições culturais juninas, como forró, baião, xote, quadrilhas e trios nordestinos. O Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, reforçou que o objetivo do painel não é interferir nas contratações, mas garantir critérios e fiscalização no uso do dinheiro público.
É fundamental pontuar que não estamos colocando valor no trabalho de artistas. Jamais poderíamos fazer isso, nem estamos inovando para impedir a livre contratação de qualquer artista. Mas essa contratação feita pelo município, ou pelo Estado, ou através de uma emenda parlamentar, é um gasto público e, por isso, precisamos ter parâmetros para efetivar essa contratação. O artista pode cobrar o cachê que entender razoável, justo, desde que ache um contratante na iniciativa privada. Mas o erário, o gasto público, esse tem que ter, sem dúvida alguma, um controle efetivo e um parâmetro para essa contratação.
E quem vive a cultura junina nos palcos também aprovou a proposta. Presente à cerimônia, o cantor Daniel Vieira destacou a importância da fiscalização nos gastos públicos e a valorização dos artistas e das tradições nordestinas.
Estou aqui para cantar um pouquinho e falar que temos o compromisso também de trazer justificativas e mostrar também todos os custos que acontecem durante São João e dizer que nós fazemos parte da transparência. Tivemos a iniciativa de, junto ao Ministério Público, participar dessa discussão e fazer as adequações necessárias e chegamos a um acordo sem problema nenhum. Com diálogo tudo pode acontecer. Eu sou totalmente a favor do diálogo e acho que o Ministério Público está fazendo o trabalho dele perfeitamente. Então, estamos aqui para falar de amor, para fazer música e para dialogar também.
A cerimônia contou ainda com a presença de diversas autoridades, dentre elas o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim.
Com mais de 4 mil apresentações cadastradas e mais de 2 mil artistas registrados, o painel de transparência dos festejos juninos se tornou uma das principais experiências brasileiras de acompanhamento dos gastos públicos em eventos culturais. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Desejo pegando fogo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Imparcial FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. Cacheal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O governo federal determinou o fim dos testes de raiva em camundongos nos laboratórios brasileiros. A mudança vale para todo o país e tem prazo de 5 anos para ser adotada por todos os serviços de saúde. A resolução foi publicada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal no início deste ano. E ela tem origem no Laboratório Central do Paraná, o Lacen Paraná, que desde 2019 abandonou o uso de animais nesse tipo de diagnóstico. A diretora do laboratório, Célia Fagundes Cruz, detalha o impacto dessa transformação.
O Lacen Paraná quebrou um paradigma histórico ao validar a biologia molecular para diagnóstico da raiva. Deixar de usar 30 mil animais por ano e reduzir o tempo de resposta para que era antes de 1 mês para poucas horas, humanizou o nosso ambiente de trabalho e elevou a nossa vigilância epidemiológica a um patamar internacional.
O resultado, que antes demorava 30 dias, agora pode sair no mesmo dia em que a amostra chega no laboratório. A mudança foi possível com a adoção da biologia molecular, um método mais rápido, seguro e que dispensa o uso de cobaias. A atualização da norma nacional consolida uma mudança que também acompanha a tendência internacional de substituir métodos com experimentação animal por tecnologias mais modernas e precisas. A raiva é uma doença viral que atinge mamíferos, incluindo seres humanos, e é transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, geralmente por mordidas. O diagnóstico rápido é considerado uma ferramenta importante para orientar medidas de vigilância e prevenção. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
A população já pode ajudar a definir as prioridades do Poder Judiciário para os próximos anos. Está aberta até o dia 6 de julho a consulta pública para a elaboração das metas nacionais do Judiciário para 2027. A iniciativa busca ouvir magistrados, servidores, integrantes do sistema de justiça e toda a sociedade sobre os principais desafios enfrentados pelos tribunais. As contribuições servirão de base para a definição das metas que orientam a atuação da justiça em todo o país. Entre os temas atualmente acompanhados pelo Judiciário estão o julgamento de processos mais antigos, o estímulo à conciliação, o combate à violência contra a mulher, a proteção de crianças e adolescentes, as questões ambientais e a promoção da inovação. Para participar, basta acessar o formulário eletrônico disponibilizado pelos tribunais e registrar sugestões. O coordenador de Gestão, Planejamento e Estatística do Tribunal de Justiça do Pará, Fábio Dijan, destaca a importância da participação popular nesse processo.
É possível que o cidadão possa opinar, dar sua sugestão, colaborar, inclusive sugerir metas diferentes das que o Poder Judiciário já vem trabalhando e aperfeiçoando. Então a gente convida aí pessoal a participar desse processo democrático, aproveitando essa oportunidade de dar a sua opinião, de contribuir para um melhor Poder Judiciário.
A consulta pública é uma oportunidade para que cidadãos e cidadãs participem diretamente do aperfeiçoamento dos serviços judiciais, ajudando a tornar a justiça mais eficiente, transparente e alinhada às necessidades da sociedade. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou mais uma reunião para definir o futuro da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Atualmente, a taxa Selic está em 14,5% ao ano e a expectativa do mercado financeiro é de manutenção dos juros em patamar elevado. O economista César Bergo avalia.
A perspectiva e o consenso do mercado apontam para um corte de 0,25. Obviamente, a taxa continuará ainda bastante elevada, 14,25, o que indica muita dificuldade não só para as empresas, como para as famílias. As taxas de juros continuarão elevadas, sendo praticamente a maior taxa de juros real do planeta.
Os integrantes do Copom analisam indicadores da economia brasileira e internacional antes de anunciar a decisão prevista para esta quarta-feira.
Mesmo que esteja a caminho um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, que pode possibilitar a queda do preço do barril de petróleo no mundo, isso afeta os preços, a inflação, mas também a política monetária americana, com um novo Fed, um novo comando do Fed, também não existe clara uma decisão de redução de taxa, pelo contrário, já se fala inclusive em manutenção e elevação da taxa de juros, como aconteceu na Europa recentemente. Portanto, esses dois aspectos internacionais afetam aqui a decisão do Banco Central, que, embora com cautela em função também das questões fiscais, aumento de despesa do governo com impacto direto no resultado fiscal nas contas públicas, isso pode afetar o ânimo do Banco Central, mas o mercado acredita que, mesmo assim, com todos esses senões internacionais, o Banco Central vai adotar uma política ainda de corte de taxa de juros.
Na última reunião, realizada em abril, o Banco Central reduziu a Selic em 0,25%. Foi o segundo corte consecutivo, mas em ritmo mais lento. A taxa Selic é a principal referência para os juros no país e influencia diretamente financiamentos, empréstimos, investimentos e o custo do crédito para consumidores e empresas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.